Nós vamos abrir a Palavra de Deus na carta que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Então, antes da leitura, esse período é reservado para o anúncio do Evangelho. O Evangelho são as boas notícias da parte de Deus para todas as pessoas. E como está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, nessa hora, nós vamos estar considerando uma frase das Escrituras, um versículo das Escrituras, e o nosso desejo, o desejo de Deus é que você que está aqui, que ainda não é um salvo, não é uma salva, você que nos acompanha também pela internet, se você não tem ainda a sua experiência de salvação, que você preste bastante atenção nas Escrituras, na Palavra de Deus. Paulo, quando falou acerca do Evangelho, ele disse lá em Romanos 1,16, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que você vai estar ouvindo hoje é o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a sua salvação. Então, vamos ler, então, o texto de Tito, capítulo 2, e o versículo 11. É apenas um versículo que nós vamos considerar nessa noite, talvez seja até bom a repetição que nós vamos fazer desse versículo para que você possa gravar na sua mente esse versículo da Palavra de Deus tão importante. Vamos ler. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Parece que a versão corrigida é ainda um pouco mais clara nesse versículo, quando ela diz: porquanto a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então é sobre esse versículo que vamos considerar nessa noite, desejando que o Senhor aplique a sua palavra no seu coração nessa noite, que você saia daqui uma pessoa salva, transformada pela graça de Deus que está sendo anunciada neste versículo que nós lemos. Então, primeiramente, queria chamar a atenção de todos para a primeira expressão desse versículo. Diz: a graça de Deus se manifestou. Nós vamos pensar primeiramente sobre isso. Diz que a graça de Deus se manifestou. É muito importante isso. É fundamental que cada pessoa que está aqui nessa noite entenda a importância dessa afirmação das Escrituras. A graça de Deus se manifestou, se há manifestado. A graça de Deus, ela veio, ela se revelou, ela visita os homens. Ela se manifesta a cada pessoa, se manifesta aos seres humanos. A graça de Deus se manifestou. E nós temos que agradecer muito a Deus por essa verdade que nós estamos apreciando já, essa primeira expressão. Nós aprendemos nas Escrituras que Deus, Deus soberano, criador e sustentador do vasto e infinito universo, é um Deus que possui atributos divinos. Por exemplo, o Velho Testamento destaca muito a sua santidade. Deus é um Deus santo, santo, santo. E quando o profeta Isaías se viu diante de uma visão da glória de Deus na sua santidade, esse homem gritou: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A santidade de Deus fez com que esse homem reconhecesse: eu estou perdido, eu vou morrer agora, porque eu estou diante do Santo Deus. Então, as pessoas do Velho Testamento, eles tinham essa noção da santidade de Deus, que não pode aceitar o pecado na sua presença. O homem pecador na presença de Deus será banido da sua presença, será destruído, lançado para fora da presença de Deus. Assim aconteceu com o primeiro homem, Adão, por causa da santidade de Deus. O pecado do homem não combina com a santidade de Deus. E a santidade de Deus repele o homem para longe de Deus. Nós aprendemos também no Velho Testamento que Deus é um Deus justo. Justiça está na base do trono dele. É um Deus justo. E se aqui nesse mundo nós estamos acostumados a perceber que a justiça humana, na verdade, muitas vezes não é justiça, ela pode ser torcida, ela pode ser modificada com suborno e assim por diante, mas quando nós pensamos no Deus das Escrituras, no Deus Criador e Soberano, a Bíblia afirma que Ele é justo, justo. E a Bíblia diz que na sua justiça, Deus na sua justiça, Ele tem que punir o pecado. O pecado não vai ficar impune diante da justiça de Deus. E também a Bíblia afirma acerca da sua ira, que Deus, por causa da sua santidade, e Deus, por causa da sua justiça, quando Ele vê o pecado do homem, do ser humano que Ele criou para ser a sua imagem, aquele ser que ele criou de forma toda especial, diferente de todas as outras criaturas, quando Ele vê esse ser que representa a sua imagem aqui na Terra, e esse homem e essa mulher se sujando no pecado, a Bíblia diz que Deus se ira nos céus. Salmo diz que Deus é o Deus que sente indignação todos os dias por causa disso. Porque o ser que Ele criou para ser a sua imagem, esse ser se afastou dEle em pecado, em rebelião, e Ele endurece o coração, Ele não quer Deus, Ele foge de Deus, Ele se esconde de Deus. Então nós temos pensado na santidade de Deus, na justiça de Deus, na ira de Deus, e Deus, algumas vezes no Velho Testamento, manifestou de maneira rápida, temporária, a sua ira, em algumas ocasiões. Certamente todos aqui sabem do que aconteceu com aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Quando Deus, na sua paciência, tolerando aqueles pecados e aquele pecado organizado naquelas duas cidades, o Senhor Deus então chegou ao fim da sua paciência, Ele lança a sua ira sobre aquela cidade. Aquelas duas cidades são completamente destruídas, com fogo e enxofre, ficando apenas as ruínas daquelas cidades, as cinzas, como testemunho da justiça de Deus punindo os pecadores. Mas foi apenas ali, naquela região, e foi num instante apenas. Lemos quando Deus também viu a humanidade afastada da sua presença, multiplicando a maldade do coração do ser humano, e Deus, então, decidiu usar a sua ira, e Deus destruiu toda a raça humana, preservando apenas Noé e a sua família na arca, de onde veio novamente a povoação da terra através dos filhos de Noé. Mas a ira de Deus destruiu a humanidade toda naquela época. Por que a gente está falando isso? Da santidade de Deus, da justiça de Deus, da ira de Deus? Porque o que nós acabamos de ler aqui é que a graça de Deus se manifestou. A graça, diferente da sua justiça, diferente da sua santidade, diferente da sua ira. Diz o versículo que a graça de Deus quis se manifestar. A graça de Deus se manifestou e se há manifestado. Ela continua se manifestando aos seres humanos já há bastante tempo. E o que é a graça? A palavra graça significa um favor de Deus aos homens, mas um favor imerecido, um favor que os homens não merecem. Mas Deus, na sua graça, pelo seu grande amor, pelo seu incompreensível amor para pecadores como nós, como eu e como você, Deus decidiu manifestar a sua graça aos homens. É importante entender isso. Deus não está manifestando agora a sua ira. Deus não está manifestando agora a sua justiça. Deus não está manifestando agora a sua santidade. Se estivesse escrito aqui, porquanto a justiça de Deus se há manifestado, sabe o que aconteceria? Todos nós, perdidos para sempre. Todo ser humano lançado nas trevas eternas, afastados para sempre de Deus, no inferno, nos tormentos eternos, para sempre. Se estivesse escrito aqui, porquanto a lei de Deus se há manifestado, da mesma forma nós estaríamos perdidos, porque aprendemos nas Escrituras que a lei de Deus, a lei tão conhecida de todos, né, que foi dada por Moisés, os 10 mandamentos que resume a sua lei, se tivesse escrito aqui que a lei de Deus se há manifestado para salvar os homens, sabe o que aconteceria? Nenhuma pessoa nesse salão seria salva. Absolutamente nenhuma pessoa nesse salão, nenhum mundo inteiro jamais poderia ser salvo. Sabe por quê? Porque as Escrituras dizem, na carta aos Gálatas, especialmente na carta aos Gálatas, diz também em outros textos, na carta aos Romanos diz que se cale todo, capítulo 3, verso 19, que se cale toda a boca e todo homem seja culpável perante Deus, diante da lei. Quando o homem coloca sua vida diante da santa lei de Deus, ele reconhece os seus pecados, ele reconhece que ele quebra aquilo, que ele transgride essa lei. E na carta aos Gálatas nós aprendemos que, mesmo que uma pessoa consiga guardar 9 dos mandamentos, ele tropeça num, o que a Escritura diz, ele quebra todos os outros. Então não há como o homem ser salvo através da lei de Deus. A lei de Deus não foi dada para salvar o homem. A lei de Deus foi dada para mostrar para nós que nós somos pecadores, que nós somos frágeis, que nós somos fracos e que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos de um Salvador que venha até nós para nos salvar. Então, se estivesse escrito aqui que a lei de Deus se manifestou trazendo salvação, infelizmente nenhum de nós poderíamos ser salvos. Não temos força para isso, não temos capacidade para isso. É por isso que a gente tem que apreciar muito cada palavra desse versículo, porquanto a graça de Deus se manifestou. Deus não precisava ter manifestado a sua graça. Ele poderia esconder a sua graça de nós, continuaria sendo justo. Mas esse versículo está revelando que Deus, soberano, santo, justo e que se ira contra o pecado, decidiu manifestar aos homens a sua graça. Deus decidiu mostrar aos homens que ele está interessado em favorecer os homens pecadores, as pessoas, a humanidade. A graça de Deus se manifestou, ela se mostra, ela vem visitar os homens, ela se aproxima da vida de cada pecador e de cada pecadora. Isso foi uma decisão de Deus. E se Deus não decide fazer isso, nós estaríamos perdidos. Por isso que a gente tem que apreciar isso aqui, gente. A graça de Deus se manifestou, graças a Deus por isso. Eu dou muitas graças a Deus por poder vir aqui à frente com esse texto. Porque o que nós estamos apresentando aqui é o favor de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus em favor de todos os pecadores, de todos que se encontram aqui, de todos que nos ouvem em qualquer parte do país, em qualquer lugar do mundo. A graça de Deus se manifestou, não se escondeu, ela se manifesta, ela visita os homens. Agora, vamos avançar um pouquinho mais nessa frase do versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Agora vamos parar um pouquinho nessa expressão aqui. A graça de Deus mencionada aqui, o que ela oferece? O que ela traz aos seres humanos? O que essa graça quer fazer na vida dos seres humanos? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. A versão corrigida diz, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. É isso que nós precisamos? Foi isso que eu precisei aos 17 anos da minha vida, quando reconheci os meus pecados, reconheci que estava perdido e descobri pelo Evangelho que a graça de Deus me visitava e me oferecia salvação, perdão dos meus pecados, vida eterna com Cristo, libertação do poder, da condenação do pecado. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação. Então, amigo ouvinte, nessa noite, sabe que Deus, na sua soberania, na sua majestade, Ele pensou em você. Ele conhece o seu nome, conhece a sua vida, o dia do seu nascimento e o dia da sua morte. Ele conhece toda a sua vida, conhece todos os seus pecados, conhece as suas intenções, conhece os seus conflitos, conhece as suas dificuldades, conhece as suas aflições. E esse Deus gracioso está dizendo que a sua graça se manifestou para você, trazendo salvação, te visitando para te oferecer salvação. Salvação do seu pecado, salvação da condenação do seu pecado, salvação da morte eterna, salvação do inferno, salvação dos tormentos eternos, salvação do poder, do domínio do pecado. A graça de Deus te visita hoje à noite. Ela se manifesta a você hoje à noite para te salvar. É uma graça salvadora, é uma graça que traz salvação. Pode ser que aqueles que conhecem a palavra de Deus dizem, não sei por que está enfatizando tanto isso aí, a gente já conhece isso há tanto tempo, mas é certo que outras pessoas talvez não tenham prestado atenção. E outra, que a gente tem prazer em apresentar a palavra de Deus, mas também a gente precisa enfatizar o versículo que nós estamos lendo, e se você tiver a sua Bíblia aí, olhe para o versículo para você ver que o que eu estou falando aqui está escrito na Escritura Sagrada, é a palavra de Deus. É aquela palavra que diz em Hebreus 4:12, que ela é viva, que ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela revira o coração do ser humano. É essa palavra que nós estamos lendo. E essa palavra está dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação. Agora, existe uma escola teológica, isso veio lá de Agostinho, depois no século XVI sistematizaram essa doutrina e hoje tem feito bastante sucesso em livros, em sites, e eles dizem alguma coisa acerca da graça. Eu quero que você olhe para a Bíblia e tente encontrar aquilo que eu vou dizer do que essa doutrina ensina sobre a graça. Eles dizem que, a explicação que eles fazem é que existem vários tipos de graça. Eles dizem, primeiramente, que existe uma graça comum, e que essa graça comum de Deus, ela é estendida a todos os seres humanos, mas essa graça comum, ela traz benefícios, saúde, vida, respiração, família, proteção, mas é só isso que a graça comum, essa graça que eles chamam de graça comum, só traz esses benefícios. Então, todo mundo hoje está desfrutando da graça de Deus porque está respirando, está vivo, tem família, tem amigos, tem emprego, e tem chuva, tem sol. Então, é a graça comum que está oferecendo às pessoas esses benefícios passageiros. É a graça comum, conforme eles dizem. Mas eles ensinam também que existe uma graça que eles chamam de uma graça temporária. Graça temporária. Essa graça temporária, ela alcança o coração de uma pessoa que ouve o Evangelho, e essa pessoa que ouviu o Evangelho até faz uma manifestação de fé, até diz que agora se tornou um crente no Senhor Jesus Cristo, mas é uma graça apenas temporária. Essa pessoa manifesta sua fé, vive uns tempos entre os crentes, na igreja, mas depois ele desiste, e ele abandona a fé. E eles dizem que essa é apenas uma graça temporária. Dá para entender isso? Deus faz isso com as pessoas? Deus engana as pessoas? A graça de Deus consegue enganar as pessoas por um tempo para que depois de uma experiência religiosa essas pessoas morram e vão para o inferno? Mas depois, essa doutrina também ensina que existe, existe uma graça que eles chamam de graça irresistível. É a graça de Deus que é irresistível. É uma graça que, quando se aproxima de uma pessoa, essa pessoa é salva, é transformada, é regenerada. Mas eles dizem que essa graça irresistível se manifesta apenas a um pequeno número da população mundial. Ela se manifesta apenas aos eleitos de Deus. Ela se manifesta apenas àqueles que na eternidade Deus havia escolhido para salvar, desprezando toda a maior parte da população, lançando-os nas trevas eternas e salvando apenas um pequeno grupo que Ele escolheu na eternidade. E que essa graça irresistível se manifesta apenas a essas pessoas. De maneira que, se eu estivesse aqui hoje à noite pregando essa doutrina, eu não ficaria tão animado, porque eu olharia os rostos aqui e eu pensaria assim: quem desses aqui é escolhido por Deus? Quem desses aqui foram escolhidos por Deus lá na eternidade? Eu não sei se há aqui hoje à noite alguém que foi escolhido por Deus na eternidade e ficaria desanimado para pregar. Mas eu quero que você olhe para o versículo que nós estamos lendo. Porque o versículo está dizendo que a graça de Deus se manifestou. E que graça é essa que o versículo está dizendo que se manifestou? É uma graça salvadora. É uma graça que traz salvação. Não é uma graça que traz saúde. Não é uma graça que traz respiração, que traz vida, que traz amigos, que traz emprego. Não, é uma graça que traz salvação. Essa não é uma graça temporária que engana a pessoa numa experiência religiosa e depois abandona essa pessoa para ir para a condenação eterna. Não, é uma graça salvadora. E no versículo não está dizendo que é uma graça irresistível, que alcança apenas os eleitos. Mas o versículo está dizendo, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? Olhe para o versículo, olhe para a palavra de Deus aí. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todos os homens, a todos os homens. A graça de Deus, a disposição de Deus de favorecer os homens com aquilo que os homens não merecem, é uma graça que traz salvação, que oferece salvação e que opera salvação. Essa graça se aproxima dos pecadores, se aproxima do pecador mais terrível que haja na face dessa terra. Essa graça se aproxima desse pecador e dessa pecadora, oferecendo salvação dos seus pecados, oferecendo salvação da condenação dos seus pecados diante da justiça de Deus. Essa graça salvadora se aproxima de uma pessoa e oferece vida nova, uma vida transformada. Pega o pecador como pecador miserável diante de Deus e transforma esse pecador em filho de Deus. E esse pecador agora é trazido para a família de Deus. E ele é tratado como filho de Deus. Ele se torna herdeiro de Deus. Ele se torna coerdeiro com Cristo. E ele recebe a natureza divina em si. É a graça salvadora que nós estamos lendo no versículo 11. E essa graça se manifesta a todos os homens. Então alguém pode agora ficar em dúvida. Então todos os homens vão ser salvos? Porque se essa graça se manifesta trazendo salvação a todos os homens, se essa graça se manifestou salvadora a todos os homens, então significa que todos os homens serão salvos? De forma nenhuma. As Escrituras não deixam a menor dúvida de que aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que ouvem o Evangelho, se arrependem dos seus pecados e confiam no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, esses são alcançados por essa graça e são salvos dos seus pecados, são libertados da condenação dos seus pecados e são salvos para sempre. Mas aqueles que ouvem a pregação do Evangelho, que recebem a visita da graça de Deus oferecendo salvação para eles, e eles endurecem o coração, eles menosprezam, eles fazem pouco caso, eles desprezam a graça de Deus, e eles resistem à graça, porque a graça pode ser resistida. Essas pessoas, com toda justiça, sofrerão o castigo eterno, na perdição, nos tormentos eternos. E no fim, essas pessoas serão ressuscitadas. Apocalipse capítulo 20 vai dizer que elas serão ressuscitadas e terão que comparecer diante do Senhor Jesus assentado num trono. O mesmo Salvador que foi na cruz por eles, o mesmo Salvador que foi na cruz em seu lugar e morreu a sua morte e que sofreu a punição dos seus e dos meus pecados, esse Salvador vai estar assentado num grande trono branco como juiz, para julgar e para condenar aqueles que nesta vida tiveram a visita da graça de Deus, tiveram oportunidades para ouvir acerca da graça de Deus, tiveram oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho, Cristo sendo oferecido como Salvador dos homens, e essas pessoas desprezaram, menosprezaram, riram, endureceram seus corações, resistiram à graça de Deus e morreram nessa condição. Serão lançados nas trevas eternas, nos tormentos eternos, e depois serão ressuscitados. Comparecerão diante do grande trono branco, livros serão abertos, como já foi lido aqui, livros serão abertos e ali estará a comprovação de que essa pessoa teve oportunidades para entender o Evangelho, teve oportunidades de ouvir o Evangelho, teve oportunidades da graça de Deus que visitou essa pessoa e essa pessoa resistiu, menosprezou, não quis a graça de Deus. E agora serão lançados no lago de fogo eterno, com seus corpos ressuscitados e agora lançados no lago de fogo eterno. Então hoje à noite, amigo ouvinte que nos acompanha pela internet, vocês que estão aqui, ou você que esteja aqui nessa noite, Saiba, grave isso na sua cabeça, a graça de Deus não se escondeu de você. A graça de Deus, se você não percebeu isso até hoje, então perceba hoje à noite que a graça de Deus está aqui, te visitando. A graça de Deus se aproxima da sua vida, trazendo salvação, te oferecendo salvação. Por que a gente pode afirmar isso? Porque está escrito aqui que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. E o todos inclui eu, inclui você. Agora, há mais uma questão a ser considerada. Por que essa graça salvadora se manifesta a todos os homens? Ah, porque a Escritura diz, em Romanos capítulo 3, porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Diz Romanos capítulo 5 que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado veio a morte, diz que a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Então nós temos um mundo, uma humanidade inteira de pecadores que carecem da glória de Deus, que precisam da glória de Deus, que precisam da graça de Deus para serem salvos. E Deus é justo. Se todos os homens estão sujeitos à condenação por causa dos seus pecados, Deus na sua justiça, Deus na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, oferece salvação justamente a todos os homens. E hoje à noite, a graça de Deus se aproxima de você para te oferecer salvação, salvação que você não merece, salvação que eu não mereço, salvação que nós não merecemos, é a graça de Deus. E Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que só existe essa maneira de sermos salvos. Não existe outra maneira de sermos salvos. Ele diz, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem daquilo que você tenta fazer, do seu sacrifício, das suas penitências, que você tenta fazer para agradar a Deus e conquistar méritos na presença de Deus. Não. Você só pode ser salvo pela graça. Então, meu amigo, não despreze essa oportunidade que você está tendo hoje, que a graça de Deus te visita, a graça de Deus se aproxima da sua vida, de uma maneira toda especial hoje à noite. Então, não despreze essa visita que você está tendo da graça de Deus se manifestando a você, trazendo, oferecendo a você salvação, uma salvação que você não merece. Mas você pode ter a partir de hoje à noite essa salvação, porque ela te é oferecida pela graça de Deus. E não há um preço a ser pago. Você recebe gratuitamente essa salvação. Talvez você pense, então deve ser coisa sem valor, porque tudo que oferece para a gente de graça é coisa barata. Não, é pelo contrário. A Bíblia diz que Deus oferece salvação aos seres humanos de graça e pela graça, porque o preço foi caríssimo. E quem pagou esse preço foi Deus. Ele sacrificou o melhor que ele tinha. O seu filho amado que está sendo apresentado aqui. Esse filho que Deus disse, eis o meu filho. Nele eu tenho todo o meu prazer, toda a minha satisfação está nesse meu filho perfeito, santo. E o Senhor pega esse filho seu, santo e amoroso, e leva ele à cruz. E esse homem ali, antes da cruz, ele é severamente açoitado, arrancam a sua carne e o seu sangue. Esse homem santo, filho de Deus, é levado nas mãos dos homens, ele é coroado de espinhos, eles batem na sua cabeça, sangrando a sua cabeça. Esses homens, soldados romanos, cospem no seu rosto e esbofeteiam o seu rosto. E depois esse homem é levado para o Monte do Calvário e ali ele é pregado numa cruz, ele é levantado numa cruz e ali ele morre, derramando completamente o seu sangue. Aquele sangue que está sendo derramado na cruz era necessário para a minha salvação e para a sua salvação. Foi o preço que foi pago para a sua redenção, para a nossa redenção. É por isso que é pela graça. O preço já foi pago por Deus. E Ele te oferece hoje, pela sua graça, a salvação dos seus pecados. Eu quero finalizar a nossa consideração hoje à noite, lendo a carta aos Romanos. Eu citei aqui alguns versículos, mas acho bom que a gente leia, para que você possa conferir na sua casa, e aqueles que estão aqui também possam olhar aí a Escritura Sagrada, aquilo que Deus diz através da sua palavra. Romanos capítulo 5 diz, no versículo 18, Romanos capítulo 5 e o verso 18, diz assim, Pois assim como, por uma só ofensa, veio juízo sobre todos os homens, essa ofensa de Adão, primeiro homem, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, esse ato do Senhor Jesus Cristo morrer por nós na cruz, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre quantos? Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Se por a desobediência de um homem, Adão, diz a Bíblia que veio juízo sobre todos os homens para a condenação, todos os homens se tornaram pecadores e condenados. Pela obediência de Jesus Cristo na cruz do Calvário, diz aqui que a graça de Deus veio sobre os escolhidos, sobre uma minoria privilegiada. Diz que a graça veio sobre todos os homens para a justificação que dá vida. A graça vem sobre todos os homens, oferecendo salvação a todos os homens. Justificação que dá vida. Agora, capítulo 11 de Romanos, e o verso 32, diz assim a palavra de Deus. 11:32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. O versículo está dizendo que Deus encerrou, Deus colocou debaixo da desobediência todos os homens. Ninguém ficou fora disso. Todos os homens são desobedientes. Todos os homens foram encerrados debaixo da desobediência, que leva à condenação. Mas diz que Deus fez isso para quê? Para que Ele possa agora usar de graça, para que Ele possa demonstrar o seu amor, a sua misericórdia, para que Ele possa usar de misericórdia para com todos os homens. Para com todos os homens, inclusive você, inclusive a sua vida, você precisa da misericórdia de Deus para ser salvo. Você pode dizer, mas eu preciso da misericórdia de Deus, mas eu não sei se Deus vai ter misericórdia de mim. Aqui está escrito. A fim de usar de misericórdia para com todos os homens. Você pode colocar o seu nome aqui. Esse todo sou eu. E finalmente, a gente encerra com o capítulo 10 da Carta aos Romanos. Capítulo 10 da Carta aos Romanos. Versículo 8. Vejam a simplicidade do texto da Palavra de Deus. Diz assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti, e hoje a palavra está perto do seu coração. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Verso 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se não ficou claro ainda, continue a leitura no verso 10. Diz assim, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E se não ficou claro ainda, vamos continuar lendo o versículo 13. O verso 13 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso significa que você tem ouvido nessa noite que a graça de Deus se manifestou, não se escondeu. Você tem ouvido que essa graça que se manifestou não é uma graça comum, não é uma graça temporária, não é a graça irresistível, é a graça de Deus que te oferece salvação. E você ouviu nessa noite que a graça de Deus que oferece salvação, ela se manifestou a todos os homens, incluindo você. Mas agora, você tem ouvido que você precisa crer com o coração e confessar com os lábios. E a gente pergunta, Deus está exigindo demais? É muito difícil isso? É um sacrifício muito grande que você não vai conseguir fazer? Crer com o coração confessar com os lábios. Gente, é inexplicável a misericórdia de Deus. É inexplicável o amor de Deus. Ele faz isso com homens pecadores como eu e você. Você sabe que você é pecador, você sabe que você é pecadora. Todo dia, toda semana. Por pensamento, por atitudes, por ações, por omissão, deixando de fazer o que deve ser feito, ou por fazendo aquilo que não deveria ser feito. Nós somos pecadores. Mas agora a graça de Deus se aproxima de nós e diz: preço da sua salvação eu paguei. Sacrificando meu amado filho na cruz, derramando o sangue dele, cobrando dele o que eu deveria cobrar de você. E agora, eu quero simplesmente que você creia em mim. Eu quero simplesmente que você creia com o seu coração, que você confie em mim. E que você então abra sua boca e você confesse que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador. E o Senhor está dizendo: se você fizer isso, você será salvo. Você será salvo. É uma promessa de Deus. Não é promessa de político. É a promessa do Deus soberano, todo-poderoso. Ele disse: se você fizer isso, você será salvo. Então, hoje à noite, nós não temos mais o que fazer aqui. Mas o Senhor tem. O Senhor, pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, Ele tem esse trabalho de trabalhar na sua consciência, na sua mente, no seu coração, para te convencer a ir a Cristo hoje à noite. E para ir a Cristo não é necessário levantar e vir aqui. Você vai a Cristo onde você está, sentado. Você vai dirigir a sua mente ao Senhor, reconhecendo: Senhor, eu sou um pecador mesmo. Eu sou uma pecadora mesmo. Eu estou separado do Senhor. Eu tenho entendido que eu posso ser salvo, então o Senhor quer me salvar. Então, se o Senhor quer me salvar, então eu quero ser salvo. Então, eu reconheço os meus pecados. E eu reconheço que o Teu Filho foi crucificado por mim numa cruz. E hoje eu quero me entregar a Ele. Eu quero confiar no Senhor. Eu quero confiar na Tua Palavra. Que você faça isso, que o Espírito Santo te conduza a essa posição diante do Senhor hoje à noite, que você tome esse passo decisivo hoje à noite para a sua felicidade eterna, para a sua salvação e para a glória de Deus. Que seja assim. Amém.